Contra a Informação. Um debate sobre os bastidores da mídia. Sejam bem-vindos ao programa Contra a Informação, programa exibido aqui pela Rádio Uninter. Eu sou o Guilherme Carvalho, ao meu lado aqui, grande Mauri Konig. Tudo bem, Mauri?
Tudo bem, Guilherme.
Muito bem. Mais um programa, então, Mauri?
Mais um. Vamos em frente.
Legal. Então, lembrando que esse programa ele é exibido todas as sextas-feiras, às 10h30, com reprise nas segundas, aqui pela Rádio Uninter. Você também pode acompanhar o conteúdo dos programas anteriores no nosso canal lá na Rádio Uninter também. E o programa Contra a Informação, ele tem o objetivo aqui de propor um debate a respeito de questões relacionadas aos bastidores da mídia para a gente entender um pouco o funcionamento dessa área. E nesse sentido, a ideia é propor aí um debate crítico para que a gente consiga contribuir de alguma maneira para que o público em geral consiga também estabelecer uma percepção mais elaborada sobre o papel da mídia e, nesse sentido, cobrar também uma programação com mais qualidade. Muito bem, hoje nós temos aqui a presença da jornalista Paula Zarte. E aí, Mauri, apresenta ela para nós.
Então, primeiro, Paula, obrigado pela presença. É uma honra para a gente tê-la aqui para discutir sobre jornalismo e a importância dessa atividade para a sociedade. Bem, a Paula Zarte Padilha é jornalista formada pela Universidade Positivo, de Curitiba, é jornalista atuando em Curitiba, é mestre em estudos de linguagens pela Universidade Federal do Paraná, diretora executiva da FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas, diretora de ação para a cidadania do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e trabalha também na Federação dos Bancários e no Instituto Democracia Popular. Obrigado, Paula, por ter aceitado o convite.
Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Guilherme, Mauri? Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui do lado de duas estrelas aí do jornalismo paranaense.
Não, duas não. Eu não sou estrela.
Nem eu, então.
Sou fã dos dois.
Obrigado, Paula, pela tua participação. E o tema dessa nossa conversa de hoje tem a ver com um cenário político atual e também a área do jornalismo, né? Nos últimos meses aí a gente tem visto uma série de ações partindo do presidente da República, do Jair Bolsonaro, em relação à imprensa. E aí a FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, que é o órgão que representa aí os sindicatos dos jornalistas em todo o Brasil, soltou um relatório no dia 1º de novembro, em que apontava que o presidente Jair Bolsonaro ele fazia ataques à imprensa pelo menos duas vezes por semana nesse ano, né? Desde que ele assumiu em 1º de janeiro até agora foram até dia 31 de outubro foram 99 declarações com ataques a jornalistas ou com descredibilização da imprensa. A maior parte, na verdade, são comunicados que descredibilizam a imprensa. Foram 88 ocorrências registradas aqui, segundo o relatório da FENAGE, mas baseada nos declarações que ele fez em redes sociais, no caso no Twitter e no Facebook durante esse período. E, de fato, a gente tem visto várias manifestações, estão se tornando corriqueiras, na verdade, essas manifestações do presidente, e usando termos para se referir à imprensa ou jornalistas como idiota, dizendo que a imprensa comete excessos, que a imprensa esculacha, massacra, acusa, que a imprensa é opositora, que tem lado, que presta um desserviço ou que publica mentiras. Ele, inclusive, declarou no dia 13 de setembro o seguinte, a respeito da imprensa. Nossa inimiga, dois pontos, parte da grande imprensa, em caixa alta, ela não nos deixa em paz. Se acreditarmos nela, será o fim de todos. É uma questão bastante polêmica, né, Paulo? O que, que você pensa? Qual é a análise que você faz dessas declarações do presidente da República?
A gente entende ali pela representatividade institucional aí da Federação Nacional dos Jornalistas, que existe uma intencionalidade de uma construção narrativa de descredibilizar a imprensa por parte do presidente, de forma a desconstruir até a razão de ser do jornalismo, que seja das empresas de mídia, mas enfim, no profissional jornalista, a produção da informação, da apuração, da reportagem. Então, todas essas menções que o presidente direciona, que ele está tentando naturalizar na sociedade brasileira, de ataques contra o jornalismo, os jornalistas e a profissão de jornalistas, ele ataca justamente isso que a gente tem de primordial na produção da informação, que é, né, os princípios de checagem, de você apurar os fatos. Então, está tudo relacionado. Então, ele ataca a nossa profissão com o que... com que é o principal da profissão, que é a produção de conteúdo, a produção de notícia, a produção de informação. Então, a gente avalia ali, enquanto Federação dos Jornalistas, que é uma situação deliberada, é como se fosse parte do projeto de governo dele, que a imprensa seja descredibilizada diante da população brasileira. E daí, claro, ele utiliza ali parte da mídia, porque ele também se ancora aí em algumas empresas de comunicação que estão subsidiando ele, mas enfim, ele generaliza, atacando aí os profissionais de imprensa que atuam aí para trazer as informações aí para as pessoas, na tentativa de transformar tudo numa grande mentira, de tudo que é falado sobre o governo dele é como se fosse mentira.
E que é um cenário que eu diria assim, talvez em outros tempos esse tipo de declaração não surtisse tanto efeito, ou ele causasse uma estranheza tão grande que as pessoas talvez reagiriam de uma maneira muito ruim sobre as declarações do presidente, né? Não por ser o Jair Bolsonaro, mas por ser a figura do presidente da República questionando o trabalho da imprensa. Quer dizer, ele está dizendo aqui que os jornalistas estão fazendo o trabalho mal feito, ou está questionando o princípio de verdade, né? Porque é isso, a credibilidade dos jornalistas e da imprensa de modo geral. Agora, o que talvez me preocupa é que, primeiro, como você já disse, Paula, são ações que têm acontecido ao longo, né, com uma certa frequência, ou seja... parece que há uma estratégia de descredibilização da imprensa, portanto, desde o início do governo, apesar de que no início lá ele tinha feito algumas declarações quando ele tomou posse, dizendo que não se opunha à imprensa, que a imprensa era importante para a sociedade brasileira, para apontar os problemas, não sei o que e tal. Mas, ao mesmo tempo, uma semana depois, se eu não me engano, ele fez um post batendo na imprensa, né? Então, ele fica o tempo inteiro tentando, né, manipular as coisas. Agora, o que me assusta é o fato de que ele consegue fazer isso de uma maneira frequente e esse suporte popular, digamos, me parece que não reage, né? Não há uma expressão da sociedade em defesa, por exemplo, da imprensa. A gente sabe agora, essa semana, que tem um deputado, agora não lembro exatamente o nome do deputado, mas é da base do governo, que está propondo a cassação da concessão da Globo, por exemplo. Tudo bem, é uma outra discussão, a gente poderia entrar aqui e discutir concessão de emissoras e se a Globo tem direito, se não tem, se presta serviço público, se não presta. Mas veja que é uma ação orquestrada para colocar a Globo numa posição de defensivismo aí, né?
De inimiga, né? Ele coloca assim. Então, nesse mapeamento que a gente elaborou, assim, eu acho que o diferencial dele... Porque, assim, você disse que você mencionou bem aí que parece que a gente não vê reação popular com relação a entender ou não se a imprensa está ou não agindo como inimiga ou fazendo o seu trabalho, mas de qualquer forma...
Porque me parece que ele se sente à vontade fazendo isso, sabe?
Então,
isso que
sim, e eu não acho que você... Eu acho que você está com a razão, mas o que eu queria mencionar é que, de qualquer forma, esse movimento do presidente, ele está surgindo, ele está gerando uma contra-reação dos comunicadores, de uma maneira geral, né? Dos jornalistas. Eu acho que a gente está, assim, enquanto categoria profissional, estamos nos reconhecendo aí... numa coletividade, digamos assim, né? Então, a gente está aí num cenário... E a gente teve que agir de alguma forma enquanto instituição para tentar que essa visibilidade se transforme também numa forma dele parar de atacar os jornalistas. Por quê? Porque tem consequência direta. Quando você está sendo atacado na forma de você exercer seu trabalho, ele, de certa forma, tenta jogar parte da população contra... os trabalhadores jornalistas, não só quando... Porque quando você fala sobre o jornalismo, você não está atacando aí as empresas de mídia, né? Que têm os seus devidos interesses aí. Mas também está atacando quem fica ali na linha de frente, que são os profissionais jornalistas, que correm riscos daí aumentados para exercer seu trabalho, né? Então, você mencionou ali, por exemplo, no mapeamento, já foi já no terceiro dia ali, ele já começou com o Twitter dele... dizendo que a imprensa omitia. Então, ali ele já está utilizando essa palavra, a omissão da imprensa, de uma maneira pejorativa, como se não estivesse fazendo o seu trabalho na apuração de conteúdo, por exemplo. Acho que qualquer léxico que ele utiliza ali, palavra mentira, omissão, falta com a verdade, ou me ataca, ou é minha inimiga. Todas essas palavras, elas são cuidadosamente escolhidas, assim, por ele, para colocar ali como um posicionamento e uma contraposição, né? E nesse mapeamento, você mencionou ali as redes sociais, os Twitter, mas a gente utilizou uma metodologia rígida ali, até rigorosa, porque são muito... Alguns sites de notícias já haviam feito umas apurações. O Aos Fatos fez uma apuração, o Poder 360, Poder 360, né? Poder 360 também fez uma outra apuração. E esses números, eles passam de 100. Mas a gente categorizou de uma forma ali... com algum tipo de rigor científico aí nessa apuração, porque a gente utilizou o que está disponível na comunicação oficial da presidência. Então, assim, além das postagens no Twitter, que são reverberadas também no Facebook, que daí a gente contou uma vez só, mas também tem os discursos oficiais e as entrevistas oficiais transcritas pelo site do Planalto. Então, assim, elas estão... todo esse material que está aqui, que está planilhado, que está colocado numa linha do tempo, que tem um link de acesso... para onde foi a fonte original, elas estão ancoradas aí numa mídia oficial do presidente. Então, assim, aconteceram muitos outros ataques aí nas lives, nas entrevistas aí diretamente com repórteres, nas raras vezes que acontecem, né? Mas se elas não estão transcritas dentro da oficialidade, elas não estão nesse relatório. Então, por isso que a gente está aí com esse levantamento, para ele ser, assim, um princípio que vai ter alguns desdobramentos, né? Que a gente vê realmente que são muito mais ataques, que ele cotidianamente se ancora aí nessa forma de se anunciar, atacando a imprensa como uma forma de uma defensiva, como se o que impede ele de fazer o trabalho dele de presidente seja o que a imprensa está dizendo sobre ele. Então, é mais ou menos nesse sentido, né?
Eu queria trazer aqui para essa discussão um resgate histórico feito pelo jornalista e escritor Mário Magalhães, e que dá alguma medida da gravidade da postura de um presidente da República quando se manifesta dessa forma contra a liberdade de expressão. Então, agora, por ocasião dos 300 dias de governo, né, Jair Bolsonaro, ele disse literalmente que este governo é um dos mais democráticos dos últimos anos. Aí o Mário Magalhães, com toda a sua sagacidade, e diga-se, foi o melhor ombudsman que a Folha de São Paulo já teve, ele resgatou uma manchete de 1969, uma declaração do então general presidente Garrastazu Médici, em que ele diz, ao tomar posse no dia 30 de outubro de 69, creio no poder fecundante da liberdade. E veja o contexto. O Médici falou isso um ano depois da instituição do ato institucional número 5, que reduziu poderes do Congresso e que impôs uma gama de restrições à liberdade de imprensa no Brasil. O Bolsonaro, no discurso e em algumas práticas ou tentativas de prática, ele está reproduzindo o que a ditadura militar fez no Brasil, né, a partir de 64. E isso, acho que isso é muito grave, porque a partir das intenções, das manifestações, das palavras, o Bolsonaro acabou de completar 300 dias de governo, ou seja, ele, se nada acontecer no meio do caminho, o cara vai ter mais ainda 3 anos e tanto pela frente, né? Isso eu acho que é muito representativo do que se pretende. Então, nós estamos vivendo, ainda hoje, uma ditadura, um tipo de ditadura no Brasil, quando o presidente se manifesta dessa forma, né? Ele diz na, diz na teoria, né, o que ele diz, que é mais democrático, enfim, mas na prática, esse levantamento que vocês fizeram na FENAGE é uma clara demonstração disso. Você acredita que, do discurso, desse discurso de ódio contra jornalistas e contra meio de comunicação, existe uma possibilidade, por esse histórico que o Brasil já tem e essas declarações de uma forma sistematizada, que a gente corre o risco de viver uns tempos talvez não tão sombrios como aquele da ditadura militar ou algo muito próximo disso, porque a primeira coisa que uma ditadura faz é calar a imprensa, né? Calar as vozes contrárias. E as vozes contrárias, em geral, estão nas redações, né, dos veículos de comunicação. E uma forma essa de ameaçar, caçar a concessão da principal emissora de televisão do país, instigar de maneira indireta, ou não se sabe se direta, que grandes empresários cortem verbas publicitárias de determinados veículos de comunicação como uma forma de asfixiá-los economicamente, né? Já não é não são indícios de que nós estamos numa ditadura?
Eu acredito assim que a gente está, desde o processo eleitoral, assim, a gente está sempre temeroso, né? Está sempre, se eu posso utilizar esse termo aí, pisando em ovos sobre o que pode acontecer ou não. Não tem como não enxergar essa possibilidade, assim, de que esses tempos sombrios aconteçam de uma outra forma, ou talvez da mesma que anteriormente, porque o governo ele é aparelhado com ministros militares dentro da democracia. Então, assim, essas instâncias de poder estão misturadas. Mas eu também acredito que exista aí uma correlação de forças próprias aí do capitalismo também que a gente vive, né? Que essa ameaça, vou caçar a concessão, instigar os empresários a não investirem. Enfim, está tendo aí uma correlação de forças que a gente, enquanto trabalhador, talvez tenha um pouco de dificuldade de entender. Eu não estou falando somente como trabalhadora jornalista ou de uma entidade de representação dos jornalistas, mas enquanto classe trabalhadora, a gente tem que estar sempre preparado para tentar entender esses processos, mas é muito difícil. Se você vai em qualquer evento de formação ou conversar com qualquer especialista, ninguém sabe o que pode acontecer nesse momento, né? Nesse momento que a gente está nessa conjuntura, em 2019, a gente está sempre achando que estamos quase a ponto de acontecer alguma coisa com o governo, que ele talvez não chegue até o final do quarto mandato, mas, ao mesmo tempo, parece que as coisas se naturalizam de uma forma, né? E eu acho que a nossa defesa tem que ser sempre de não naturalizar os absurdos, de não naturalizar as barbaridades, né? A gente está dentro de um contexto aí de criminalização de movimento social, de movimento sindical, de instituições que defendem trabalhadores. Aqui eu vou acionar aí a vertente sindical, que é da FENAGE, do Sindicato dos Jornalistas, que é da onde é o meu lugar de fala aqui, né? Que é de sempre envolvimento com movimentos sociais e populares. E essa perspectiva sempre é de que o Estado está ali, nesse momento, atuando como um Estado opressor. Então, se vai chegar aí nessa dimensão ditatorial comparativa, eu não sei se a gente pode mensurar isso nesse momento, assim. Eu não me sinto nem com segurança para fazer esse tipo de análise, mas eu acho que a gente não tem que descartar nada do que possa estar acontecendo. Porque essa construção narrativa dele de bater na imprensa, de descredibilizar, dizer que a gente não faz nosso trabalho, que a gente está fazendo o trabalho de forma deslegitimando que o profissional jornalista possa fazer jornalismo, ou apurar informação, ou divulgar informação, independente se utiliza ou não as empresas, no caso as empresas jornalísticas estão sendo utilizadas, mas poderiam não estar sendo utilizadas, a gente não pode achar que isso não seja uma forma de calar, né? Existe uma tentativa aí de calar, e tanto esse discurso que você mencionou, que é o de ontem, por exemplo, ele já fez o comparativo com a internet, né? Ah, existe essa imprensa aí que está contra mim, mas agora nós temos a internet. Mas a internet é para os dois lados, né? Então, assim, os blogueiros, os blogs, a produção de conteúdo jornalístico que está se firmando aí por uma produção de conteúdo paralela das grandes empresas de jornalismo, ela acontece aí, se estamos numa polarização, acontece para os dois lados, né? E é até curioso como ele utiliza mesmo esse próprio... Ele utiliza discursivamente o uso da palavra, do termo fake news, tentando se favorecer, né? Ele fala, não, a imprensa fala fake news, mas aqui na internet, que é onde circula... as fake news, não, aqui é a verdade. Então, assim, esse processo de construção, de tentar calar a imprensa, talvez não colhe agora por conta dessas duas dimensões, né?
É, tudo bem, a nossa realidade hoje ela é muito diferente de 64, mas é que as ditaduras elas vão se construindo a partir de discursos, né? E, ok, há um momento abrupto em que, por exemplo, militares tomam o poder, como aconteceu no Brasil em 64, mas aí eles vão legitimando o golpe ou as suas ações através de discursos. Você vê, do golpe, 31 de março, 1º de abril, essas divergências de datas, conforme a leitura que se faz de um lado ou de outro, até o ato institucional número 5, que é aquele que foi o mais duro mesmo, em que legitimou a tortura do Estado, tivemos aí uma transição de 4 anos. Esse campo, esse terreno foi sendo preparado a partir dos discursos, né, de como era necessário se chegar a essas medidas mais drásticas do que apenas tomar o poder pelas armas, e sim usar tortura como instrumento, calar a imprensa, enfim. É um processo lento e gradual de construção de condições para que se justifique uma medida mais drástica ali na frente. Então, ao longo, desde que assumiu o poder, em 1º de janeiro de 2019, o Bolsonaro vem construindo essa narrativa discursiva de uma maneira a deslegitimar a imprensa e outros movimentos sociais ou grupos de defesa de minorias, enfim. Ele está construindo esse discurso que pode desencadear em medidas mais severas ali na frente, como os militares foram construindo o discurso para chegar no ato institucional número 5. Então, assim, eu acho que é nesse contexto que eu lancei a pergunta, porque nos parece, assim, você olha, capaz que vai chegar no Brasil de hoje, vamos chegar numa ditadura como tivemos em 64, mas ninguém imaginava que teríamos essa ditadura antes de os militares tomarem o golpe e depois dessas ações que tomaram.
Não podemos
descartar as possibilidades.
E a gente,
né,
pode adicionar aí o fato do Eduardo Bolsonaro ter declarado na semana passada que o Brasil deveria decretar um novo AI-5, e depois o ministro, o general Mourão, agora não estou lembrado o nome do ministro do governo, que declarou também a defesa do AI-5 também.
Foi o Heleno,
Exatamente. General Augusto Heleno, né? Declarou que era a favor também do AI-5 e tal. E, enfim, a gente está vendo uma escalada, né, Mauri?
Essa construção narrativa, eu acredito que nesse momento ela está acontecendo até de uma forma muito mais rápida do que esses 4 anos que você narrou aí do período ditatorial que tivemos aí até o AI-5, né? Porque não vivia aquela época para entender dessa velocidade comparativa, assim, mas me parece que a forma como o presidente tá se anunciando, e não é só ele, na verdade a gente trouxe aqui um mapeamento só do presidente, mas tem muitas vertentes, né? Tem os filhos, tem os ministros, então toda a comunicação oficial da presidência e dos ministros e de todo o Estado, né, está se desenhando nesse sentido de praticamente criminalizar o exercício da atividade profissional de jornalismo.
Mas eu acho que tem um outro aspecto aí, Paula, que além disso, além de assim, calar a imprensa que está falando, que se posiciona contra o governo em alguma medida, também ele tenta direcionar então o que é a imprensa. Então, na verdade, no final das contas, assim, é uma atitude extremamente pretensiosa, prepotente do presidente, ao definir, então, o que é jornalismo. Porque ele está dizendo, então, para nós que isso, a Globo não faz jornalismo, a Folha não faz jornalismo, mas a Record faz jornalismo, o SBT faz jornalismo, que aparece, né, os dois, Edir Macedo e o Silvio Santos, que aparecem no desfile de 7 de setembro do lado dele, ali, uma clara... É um claro sinal de que ele apoiaria, portanto, esses veículos, né?
E as duas emissoras que mais têm recebido verbas publicitárias.
Exato.
Dados estatísticos, né?
E aí, vale então, é aquilo que você falou anteriormente, né? Vale o que está nesses blogs ou no Facebook, na rede social, do que ele publica, então, ou do que a milícia digital dele publica? Me parece que é isso que... essa que é a questão que a gente precisa abordar. Agora, o que me preocupa é o fato dele se sentir à vontade em fazer isso. E dele, dos filhos e não sei mais quem. Me parece que, porra, estamos num campo sem lei, sem regras, sem... Sabe?
Tecnicamente, ele se sente legitimado pelo voto popular que elegeu ele, ainda que a eleição, numericamente, né, o número de votos que ele teve foi menor do que os que não votaram nele, né? Ele se sente legitimado, né? E eu acho que a gente também tem que entender esse cenário... que parte da população brasileira votou nele, elegeu ele e ainda deve ter dificuldades para entender se ele está certo ou errado, né, em todas essas, por mais que a gente considere barbaridade, absurdo, imagino que para essa população eleitoral dele esteja sendo uma dificuldade compreender esse processo mais do que para gente que tem algum tipo de proximidade para gente que é profissional do jornalismo, mas até mesmo profissionais jornalistas, né, que ainda não entendem dessa forma. Existe aí o binarismo até nesse sentido, né, de que pessoas que não compreendem que a profissão deva ser defendida nesse momento, porque não consideram que sejam ataques do presidente para a profissão, né. A gente tem que também entender isso para que está tudo muito confuso, né? É uma construção narrativa, é claramente uma construção narrativa, mas que não é acessível para todo mundo pensar e refletir sobre isso, né? E ele se sente legitimado. Ele se sente... Isso para mim, eu não tenho dúvida que ele se sente legitimado para falar as coisas que ele fala. Agora, a forma como ele reagiu, né, nessa penúltima live que ele fez, quando ele estava lá no Oriente Médio, que teve a matéria do Jornal Nacional mencionando...
A relação dele com a...
A relação dele com o assassinato da Marielle...
Da Marielle Franco.
A reação dele naquele momento... Como que ele se sente? Ainda que ele seja o presidente da República, ele parece que desconstrói essa figura do chefe de Estado, que tenha que ter algum tipo de postura mais... uma postura institucional adequada àquele papel que ele cumpre.
E se vitimizando, né? A gente vê assim, uma estratégia dele de se vitimizar quando fala da mídia. Né? Tem um discurso dele do dia 16 de agosto, ele diz assim, olha, a própria situação minha, sem televisão, como se ele não tivesse nenhum veículo, né? Sem partido político, que também não é verdade, sendo massacrado pela mídia, facada, sozinho praticamente, vencemos esse obstáculo e aqui chegamos para mudar de fato o Brasil. É como se ele fosse vítima da imprensa que está ali perseguindo ele o tempo inteiro. Me parece que isso tenta, né, uma estratégia de legitimação também.
E que ele é o ser supremo, né? O Roa Bastos, que é o maior escritor paraguaio, quando ele escreveu o livro Eu, o Supremo, né? Que é uma... Não é tão metáfora, é direto mesmo sobre a sequência de ditaduras que o Paraguai teve. E aí, rememorando alguns ditadores, como França, que se declarou o ditador perpétuo do Paraguai, os ditadores, eles se sentem seres supremos, que eles são capazes de passar por cima de tudo, superar todos os reveses possíveis. vencer todas as forças contrárias, por mais força que essas forças contrárias tenham. Um pouco redundante, né, o que eu falei, mas enfim, deu para entender. E ele, então, ele se põe com esse tipo de discurso que o Guilherme acabou de reproduzir aqui, que ele sozinho, sem imprensa,
partido,
sem partido político, sem apoio nenhum e contra todas essas forças, vencemos. O vencemos, que ele põe no plural, no caso ele queria dizer venci. É uma estratégia narrativa dele aí. Então, com esse tipo de discurso, ele diz que ele está acima de tudo mesmo. E é aí que ele se legitima de falar que não vai renovar a concessão da Globo, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquilo outro. Porque, sendo um ser supremo, ele está acima de todas as outras coisas, né? E é muito... É triste, para usar uma palavra simples, mas muito significativa, muito triste para um povo, né? Como o povo brasileiro, ter que ouvir isso da pessoa que ocupa o principal cargo da República. É deprimente, não sei. E daí, por isso, nesse contexto, que eu imagino que talvez a gente esteja nesse caminho preparatório para chegarmos no momento a termos, se não algo parecido como o AI-5, que foi o golpe, considerado golpe dentro do golpe, a gente ter algo muito parecido também. O que se está sendo engendrado dentro das estruturas do poder executivo e que vai romper qualquer vínculo de civilidade que a gente pode ter, né? Então, isso foi mais um comentário do que uma pergunta, desculpa.
mas ele tem se apropriado, né, narrativamente. Acho que isso é muito forte, assim, né, desse governo, assim, representado por ele enquanto uma pessoa, um ser supremo, né? Ele se apropria muito narrativamente dos símbolos nacionais também, né? A bandeira do Brasil, esquece que estamos num Estado laico e é o Deus dele que está acima de tudo. Então, assim, é uma série de símbolos, assim, que fazem parte também dessa construção narrativa, essa questão de deixar para lá o partido político também, né? Sendo que coletivamente aí existe se a gente for pensar coletivamente, existe sempre uma tentativa de alguns partidos políticos de fazerem uma construção para a população da importância da representatividade coletiva pelos partidos, sem o individualismo, né? Então, assim, é toda uma desconstrução mesmo, né? Uma desconstrução. Existem alguns teóricos que falam, né, que é uma desconstrução para transformar o país numa terra arrasada, para daí surgir o verdadeiro plano de governo dele, que pode ser isso, né? Pode ser essa questão dos princípios aí ditatoriais, independente de como vão se configurar. É difícil, né, para a gente estar acompanhando toda essa conjuntura do lugar onde a gente está, desse lugar privilegiado do acesso à informação, sem saber que tipo de atitudes possam ser tomadas, o que cabe a cada um de nós, né, nesse momento também, né, enquanto... Aqui estamos em profissionais jornalistas, formadores de opinião, mas e aí, qual que é a nossa limitação, a nossa possibilidade de atuação nesse momento, de estar enxergando esse processo, né?
Então, as instituições, elas funcionam, né, num Estado democrático de direito, o que pretensamente o Brasil é, digo pretensamente porque essas coisas todas que a gente está discutindo aqui não... Põe uma certa dúvida, né, se somos mesmo um Estado democrático de direito, mas são as instituições e a imprensa dentro, né, desse conjunto de instituições, são os freios morais, são o freio moral de um Estado ou de um simulacro de ditador como o Bolsonaro está se apresentando, né? São essas instituições, o judiciário, a imprensa, organizações do terceiro setor, né? Essas instituições como um freio, né, para impor esses limites. Se não tiver atuação livre da imprensa, se o Supremo não tiver a devida independência para julgar pessoas dos outros poderes, enfim, o Legislativo para vigiar, fiscalizar o executivo, aí sim que prosperam esses simulacros de ditadores. E nós, jornalistas, parte integrante desse conjunto de instituições, a gente tem um papel fundamental. Se nós formos calados, nós jornalistas, nós somos nós os mediadores, aqueles que vão levar as informações para a sociedade. Aí fica muito mais fácil para um ditador se estabelecer no poder, né? Você não te parece que... A gente já até está esgotando o tempo, não, mas não te parece que os jornalistas, eles são o elo mais fraco disso? E muitos jornalistas se calam e não falam, não se manifestam? São poucos, na verdade, que se manifestam individualmente contra esse estado de coisas, né, que o executivo está fazendo. E são poucos que participam de entidades, a exemplo da FENAGE, por exemplo, ou de sindicatos, que juntos formaram uma força de resistência maior. Os jornalistas, eles não são seres muito gregários, né? Eles não se agregam para lutar pelos seus direitos, para lutar pelos direitos dos outros também. É meio que assim como meio cada um por si. E sozinhos eles acabam se calando porque são o elo mais fraco dessa história toda.
Me parece assim que nesse momento, a gente, ainda que tenha esse histórico que é verdade, isso é dado, né? Isso é muito claro, esse posicionamento assim, do jornalista não se enxergar dentro de uma classe trabalhadora. Mas ainda assim me parece que nesse momento, nessa atual conjuntura, nesse cenário de ataques, e também me parece que existe mesmo... não sei se pela primeira vez, mas pelo menos na história recente aí, uma contra-reação que parte, eu acredito muito nisso, assim, que parte dos jornalistas agora está se engajando nessa causa aí de defender a sua profissão, né? E inclusive até se ancorando em instituições de representação. Não só a FENAGE e os sindicatos, mas a gente tem o exemplo aí de um grande ato que teve na Associação Brasileira de Imprensa ali no Rio de Janeiro, para defender o Intercept e defender o na pessoa do Glenn ali, mas toda a equipe do Intercept que estava sendo ameaçada ali a partir das publicações da Lava Jato, da Vaza Jato, né? Que rebatendo a Lava Jato. Então, a gente teve dois atos públicos, né? Um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, lá no Largo São Francisco, lá na Universidade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, foram dois grandes atos que foram com o protagonismo de trabalhadores jornalistas, ainda que tivessem outras pessoas da sociedade civil participando, mas ali defendendo a profissão nesse contexto aí de defender o sigilo de fonte, de defender o direito ali do Intercept de publicar aquelas informações recebidas. Então, ainda que a gente esteja nessa conjuntura extrema, me parece que para a profissão do jornalista é um primeiro respiro, assim, inclusive dos jornalistas de redação, que a gente entende que são aí submetidos a uma linha editorial empresarial e que convergem com outros interesses que não sejam a informação. Ainda assim, me parece que nesse momento a gente tem aí um momento, se eu posso dizer, privilegiado de uma construção coletiva nesse sentido de defesa da profissão. Então, eu acho que é nisso que a gente deve se abraçar, assim, para tentar seguir em frente nesse momento, assim, se a gente puder falar em resistência e reordenamento aí das lutas, eu agora aqui falando enquanto sindicalista, né, que sou, eu acho que esse momento é um momento privilegiado que essa conjuntura terrível nos proporciona, e me parece que esse movimento está acontecendo, que os jornalistas estão transitando aí.
Muito bem, muito bem. Terminou o programa. Já extrapolamos aqui o tempo todo do Contra Informação de hoje. Aqui recebendo a Paula Azarte. Aqui, muito obrigado, Paula, pela tua presença, pela tua participação aqui.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Mauri, palavras finais?
Não, só mesmo agradecer a Paula por ter disponibilizado o seu tempo, né? Contribuído com a gente nessa discussão aí. Foi bastante produtivo, assim, a gente sai a cada programa aprendendo um pouco mais, né, nessa interação com os colegas convidados, e você, nossa, contribuiu bastante com a gente. Obrigado.
Obrigada, Mauri. Obrigada, Guilherme.
Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.